É, você tá ouvindo o Dudecast? Que sinistro!
Salve, dudes! Aqui é o Rafael e eu posso dizer que a Rockstar me roubou 100 reais.
Filhos da puta, né, cara?
Estou numa cruzada contra eles ainda.
É, e quem pagou foi... Ou melhor, quem está pagando sou eu.
Pois é, você que se ferrou.
Rafael dando calotes desde sempre.
Pô, inclusive, né?
Normal.
Salve, dudes! Eu sou o Andrei e ser pobre é uma merda.
Porra!
Vocês vão entender por quê.
Nem me fala.
Porra! Casa de Bahia, né?
Vocês vão entender.
Puta que pariu.
Salve, dudes! Aqui é o Pedro. E se a Rockstar roubou 100 reais do Rafael, a WB Games também me roubou 100 reais.
Tá, cara. É uma máfia.
Puta que pariu, uma cara. Máfia. Fala, dudes! Aqui é o Juan e Nobody Yes Door.
É isso que o pessoal pensa mesmo, né, cara?
Exatamente.
Você manda um e-mail pra eles e a frase de resposta que eles digitam e apagam, né? Nobody yes on.
Exatamente.
Eles querem dizer isso, mas eles acabam, eles apagam e escrevem outra coisa por cima, tipo, pra ser bonitinho, né? Mas mesmo assim não resolvem porra nenhuma.
Muito bem, dudes! Estamos aqui reunidos pra falar sobre histórias em que a gente se fudeu, cara. Mas não amorosamente, e sim com serviços, né, cara? Quando que a gente se ferrou precisando de serviço de alguém ou de alguma coisa, né? Mas antes, vamos pra aquele lugar que você nunca se ferra, que você nunca toma volta, que são os e-mails!
Oba!
A não ser quando a gente te zoa nos e-mails.
Olha a mensagem!
Muito bem, meu querido André, vamos para mais uma leitura de e-mails e recadinhos do site.
Vamos, meu amigo Rafael, hoje uma data muito bacana, né, aqui dentro do Dudecast, e a gente vai levar mais uma vez aí a nossa palavra aos dudes, mais ou menos, mas nós vamos levar, né, meu amigo?
Um recado a gente sempre tem pra passar, né, cara?
Jeito, um recado a gente sempre tem. Às vezes não é aquele recadão, pá, tem recado, mas a gente tem um recado sempre.
Não é aquele que os dudes querem ouvir, mas, cara, a gente sempre vai estar aqui, você, nesse pequeno bate-papo.
É sempre aqui. Gostoso, Rafael. Traz o café e o lencinho, porque a gente sempre sua.
Ah, com certeza, cara. Então vamos pra aquele recadinho tradicionalíssimo de sempre?
Claro, meu amigo Rafael, não poderia deixar de ser um recadinho do iTunes, aquelas 5 estrelinhas, né, que chegam, né, a última, a pontinha da última estrela ali, chega no coração dos dudes, formando a ponte de moedinhas do Mario, ponte de estrelinhas, que ele vem louco, pulando. Aí, que beleza, ele sempre vem. Bom, é pra você que tem gadgets da Apple, né, aí, o seu MacBook, que tem o seu iPhone 5, o seu iPhone 4, vai lá, né, no seu aplicativo de podcast, dá 5 estrelas pro The Dudes, assina o nosso feed, é muito bacana ter você com a gente, e essa força que você nos dá, né, dando essas 5 estrelas, é pra divulgar, né, pro nosso podcast ser melhor ranqueado dentro do iTunes e chegar pra mais pessoas, pra nossa palavra, né, ser disseminada aí pela podosfera dentro do aplicativo de podcast da Apple. Então é simples, só você ir lá no seu aplicativo de podcast, dá 5 estrelinhas, deixa um comentário também, é sempre muito bacana a gente saber aí o seu feedback, né, se tá legal, se você tá gostando, como você achou o Dudecast, enfim, faça esse grande favor pros dudes e entre, né, pra essa família, pra esse movimento, pra essa iniciativa de dudes que tá crescendo cada vez mais, Rafinha.
Adorei a iniciativa, cara. Daqui a pouco as pessoas vão receber pastas em casa, né, cara, iniciativa de dudes.
Iniciativa de dudes.
Outra coisa que também nunca falta aqui no Dudecast são as novidades de sempre. Essa semana que passou, agora dia 15, lançamos o primeiro episódio dos Dudes Entrevistam, né, que foi um sucessaço com a galera da Voz de Delírio. Aliás, não custa de novo agradecê-los, né, pô, André e o Lucas, brigadaço aí.
Tamo junto.
E domingo ontem, se você tá ouvindo no dia do lançamento, se não, enfim, domingo, tivemos a coluna do Pedro, a música cotidiana, o lançamento.
A gente espera que tenha saído.
A gente espera que tenha saído, né, cara? Vocês vão entender já porque que a gente espera que ela tenha saído, né, cara? Mas é mais uma coluna que fala sobre música, já temos aí o estúdio do Vênus, tá meio paradinho, mas ele tem uns motivos lá dele, ele vai voltar, já falou pra mim que vai voltar, e a gente resolveu complementar esse lado com o Pedro Guarilha, que é aqui de Petrópolis, um amigão nosso, faz história aqui na faculdade, é um cara inteligente, bem informado, é músico, ou seja, ele sabe do que ele tá falando. Então, mais uma coluna de 15 em 15 dias, todo domingo às 8 horas.
Opa!
Olha, tá aí, né? O recado completo, né?
É?
Ele vem falando sobre música.
É, vai ser bem bacana pra você que curte, né, aí música dessa parte, que entende mesmo, né? Não fica só igual a gente que fica só ouvindo e tal, e aí se arrisca alguma coisa, mas se você realmente gosta a fundo, essa música cotidiana, né, essa coluna música cotidiana aí do Guarilha, é muito bacana. Quero mandar um grande abraço para ele e a gente espera que tenha saído no domingo às 8.
É mesmo.
Porque senão vai ficar meio estrangelo pra gente.
E essa segunda-feira, continuando no campo das novidades, dia 22, assim, marque no seu calendário, Dude. A partir do dia 22, quarta-feira, em todas as quartas subsequentes, o Knivecast, que é uma produção exclusiva aqui dos Dudes. É o podcast da Knivestar, nosso parceiraço. O podcast vai ser inteiramente produzido pela gente, lançado pela gente na nossa plataforma, no nosso site, com humor e a edição já característica dos Dudes que você conhece, e a gente espera que você goste, né?
É. Sometimes a gente vai estar por lá, né, Rafael?
É, de vez em quando a gente vai estar lá, os caras vêm aqui fazer um crossover bacana. Então, o que importa é que a partir do dia 22, quarta-feira, você tem mais um podcast completamente nosso aqui, da galera, da família dos Dudes. E espere, que eu não sei se essa semana vai dar pra fazer isso, mas a partir da próxima semana, com certeza, você já vai ter um feed dedicado pra cada podcast.
Legal,
você
vai ter um feed, ser muito maneiro pra separar, né, Rafinha?
Não, com certeza. Tem gente que assina e às vezes não quer receber todo o conteúdo. Às vezes o cara quer assinar só o Dudecast e não quer o Dudes Entrevista. Não tem problema. O Dude, a partir de agora, vai ter a opção de assinar um feed dedicadíssimo, feito com todo carinho, porque quem mexe com podcast sabe que é difícil fazer essa droga,
é?
Cara.
É um parto.
Porra! Então vai ter o feed dedicado na página, em cada página do Dudecast, da Knivecast, do Dudes Entrevista, vai ter o feed dedicado. Eu não sei se pra quarta-feira vai estar pronto, eu acredito que sim. Mas pra semana que vem, com certeza, feed dedicado, produto, assim, produto, né?
É.
Altíssima qualidade, qualidade dos Dudes.
Ele vai estar dedicadamente, né, empenhado em chegar a você, até aí o seu celular, sua plataforma, enfim, a dedicação total a você. E meu amigo Rafael, a galera que gosta de participar, que gosta de mandar aí as suas histórias pra gente, tem alguns caminhos que podem seguir pra sua mensagem chegar até os Dudes e ser lida no momento dos e-mails. Nós temos dois e-mails pra você, tranquilaços de você entrar em contato conosco. Um é o dudecast@dedudes.com.br e o outro é o contato@dedudes.com.br. O outro caminho é como? Tem formulário no site, garoto. Você não precisa nem logar aí no seu Gmail, no seu Outlook, você pode entrar direto lá no site, digitar a sua mensagem, botar o seu nome, seu e-mail e o assunto e enviar, que a mensagem chega pros Dudes. E claro, nós temos também as nossas redes sociais, né, aí o Facebook e o Twitter, né, The Dudes. No Facebook, The Dudes, é só colocar lá que você nos acha. E no Twitter tem o Dudes_Dudecast, que a gente tá sempre lá batendo um papo, que é sempre muito bacana, né? Tá interagindo com a galera lá do Twitter, que manda mensagem, que diz que vai participar. E também do Facebook, que acaba curtindo, pedindo aí alguns temas. E também pedindo aí algumas atividades, né, rapaz? Tem gente querendo grupos no Facebook, no WhatsApp. A gente tá vendo se a gente vai fazer isso tudo, que é muita coisa.
Grupo até aberto no Viber, que a galera tá pedindo, que o Jovem Nerd fez sucesso. A gente recebeu alguns e-mails da galera, faz um grupo dos Dudes no Viber, pô. A gente quer ver vocês conversando lá, cara. Tá aí, vocês, cara,
vão ver sugestões. Muita coisa aqui no pré,
cara. Sugestões estão sempre bem-vindas, cara. E por que não, né, Andrei? Por que não?
Vamos avaliar. A gente tá avaliando aí qual é a nossa habilidade de lidar com tudo isso pra gente poder tá levando sempre, né, pros Dudes aí um produto de qualidade, né, Rafinha?
Exatamente. E meu queridíssimo Andrei.
Oi.
Assim, este episódio terá um pequeno buraco. É um buraquinho de leve.
É uma carezinha.
Isso, uma... Nós já fomos no dentista tratar, né?
É.
A gente não vai ter leitura de e-mails essa semana pra esse último episódio que passou das histórias de emergência.
É porque a gente, assim que terminar essa gravação, estaremos descendo para o Rio.
Exatamente, cara, exatamente. Cara, a gente tá muito bobo, né, André? Vamos botar o bodó?
Vamos.
Ah, oh, meu Deus. Estamos indo para o Rio de Janeiro, nosso querido amigo Dude. Nós somos aqui de Petrópolis, pertinho do Rio. Mas a gente vai pro Rio pra... Ah, cara, reunião de trabalho
reunião
no Rio de Janeiro, cara.
Da praia.
Caraca.
Ah.
Meu Deus.
Descalço.
Oh, meu Deus.
Com pera areia.
Mas é... Não, mas Dude, que você está ouvindo a gente, não acredito no Andrei, não. A gente está indo é para ter uma reunião séria mesmo, cara.
Eu na praia de qualquer forma, depois da reunião, antes, de noite.
Com certeza, durante, né, cara? Por que não? Mas é isso daí, a gente não vai ter leitura de e-mails essa semana, porque nós não estamos aqui, não vai dar tempo de gravar, porque a gente vai voltar muito em cima da hora, e a gente não quer atrasar o programa de segunda-feira, né? Aí a gente prefere dar preferência ao programa, em detrimento da leitura de e-mails, mas semana que vem nós voltamos com e-mails a mais, Andrei, a mais.
Vamos ler todos, Rafael.
Tudo, vou ler tudo e mais um pouco.
Vai ser até uma hora só de e-mails.
Vai ser uma hora, eu vou pegar um livro e vou ficar lendo aqui, só pra compensar a falta de leitura
desse episódio. Livro de poemas. Contos eróticos do Rafinha.
Meu Deus do céu, cara.
Não sei os que você tenha feito. Você só pode ser uma de ler.
É, pois é. Ai, meu Deus do céu. Só tem um episódio.
Vamos pro papo, Rafael. A gente vai ter esse conflito.
Não precisa nem pular.
E olha, eu vou na praia, tá, galera? Um grande abraço.
Tchau, galera. Vamos pro papo. Eu acho que é bem isso aí mesmo, cara. Você tenta, assim, como um consumidor lesado, um consumidor que se ferra, que paga caro pelo produto, você tenta, de repente, levantar uma voz contra essas grandes empresas, ou até mesmo o barzinho da esquina, e você sempre se ferra, cara, porque, assim, não tem jeito, né, cara? Os caras sempre vão ter a preferência, os caras sempre vão ter mais força do que você, né?
É verdade, Rafinha. Assim, hoje o consumidor, no geral, né, não digo nem só os dudes, mas a galera também que nos ouve, enfim, os novos dudes, sofrem bastante. E, tipo, é em qualquer serviço, cara. Seja a internet, a gente aqui em Petrópolis sofre pra cacete com esse tipo de serviço. Telefonia móvel, né, cara? Sinal de 3G. Enfim, e cara, o poder de compra ultimamente aumentou tanto que eu acho que as empresas, né, aí as prestadoras de serviço, elas não têm capacidade de atender tanta gente que leva cagadas na cabeça, né?
É, uma coisa que você esqueceu de citar, Andrei, e que o Dude pode falar muito bem, ele que não está aqui hoje, é sobre a internet de Petrópolis, né? Uma coisa...
Porra, cara!
É abismal, né?
Ah, mas é aquela lenda... É aquela lenda petropolitana de sempre, né, cara? A net tá chegando aqui. Tá chegando.
Quanto tempo, né? Quanto tempo
você vê vários carros da net na rua, uma porrada de técnico, mas você não sabe de onde é que eles vêm, cara. Eles brotam do esgoto. De repente sai um carro da net.
Sem sacanagem. Eu lembro, no início de 2014, que alguém falou comigo, não, eu ouvi falar que em março já vai estar na cidade toda. Bom...
Não, os carros estão por aí, né, cara?
Os carros estão, é. Eu acho que o pessoal da NET vem lá do Rio, da Baixada, esses lugares assim, dá uma voltinha em Petrópolis passando fio, só pra mostrar que eles têm a gente não, tá ligado? Ah, se fudeu, babaca! Fica com a Velox aí, Tech Cable! Não, se bem que o Andrei não teve que reclamar da Tech Cable, né? É o cliente mais bem recebido deles, né?
Ele é o único bem recebido.
É o único, né, cara? Puta que pariu.
E ainda paga atrasado, cara. Ainda paga atrasado. Não entendi.
Olha só, cara. O Andrei é a única pessoa que eu conheço em Petrópolis que tem uma internet de 10 megas. É de verdade isso. Eu não conheço. No meu trabalho, a minha internet é de 2 megas.
Caraca, hoje, cara.
Sim. É isso,
cara, link dedicado. Multinacional, né, cara,
de
com internet.
2 megas, porque a cidade não dá suporte. O lugar que eu trabalho é muito ruim, assim, digo, é muito mal localizado, né? E realmente, é subúrbio. Não tem. São 2 megas estourando. O Andrei... Tem a porra da Tech Cable, paga atrasada esta merda.
Uma internet. Se a gente queria um patrocínio da Tech Cable, agora esquece, né?
É.
Patrocina só a mim, Tech Cable, porque eu sou o único que não reclamo.
Não, cara, a gente pode esquecer patrocínio da Rede Globo e da Tech Cable. Graças
não,
a Deus.
Não, é. Pois é.
Eu só queria almoçar.
Ninguém mandou vir almoçar no inferno, porra, termina. Pede.
A gente que mora numa cidade pequena pra médio, de médio porte, assim. A gente tende a sofrer com isso, cara, porque foi o que o Juan falou, as coisas não chegam. E em Petrópolis, especialmente, as coisas são muito velhas. E pra você trocar cabeamento, trocar fio, trocar, sei lá, manilha, é difícil, cara. As pessoas não fazem isso assim.
Petrópolis é, até a manilha é tombada, né, cara?
Pois é, cara.
É tudo tombado em Petrópolis.
Então, mas nós temos aqui um representante que mora numa cidade grande. Como é que é o serviço por aí, Pedro?
Cara, aqui depende muito da região da cidade que tu tá. Por exemplo, aqui em casa chegou net uns 6 meses atrás. Só e onde minha mãe mora ainda, até hoje não tem net ainda pra ela. E tipo, aqui a internet funciona direito e tal, só que o problema é o alcance dela, porque o meu quarto é do outro lado. De acordo com o panfleto, o alcance é de 30 metros.
De acordo com o panfleto?
É. O alcance é de 30 metros, passa por parede, passa por porta, passa pelo caralho 4. Só que meu quarto, acho que ele não deve estar nem a 10 metros do modem da internet, que o modem fica do outro lado da casa. E a internet simplesmente não funciona no meu quarto. Por exemplo, agora gravando, eu tô na varanda de casa.
Caraca! Pedro Nino está
pendurado pro lado do lado.
Beleza, tá. Olha só.
Prometem uma internet Wolverine pra ele e entregam, sei lá, um Ryan Reynolds.
Ah, nossa!
Eu só queria almoçar.
Ninguém mandou vir almoçar no inferno. Porra, termina. Pede.
Os dudes, né, costumam comprar muitas coisas. O Juan, né, basicamente compra muito. A gente sabe que tá rolando aí um desafio pra ele do quarto. Enfim, o Juan é um consumidor. É um rapaz com crédito na praça. Então já deve ter tido problemas, né, Juan? Em loja que você vai comprar as paradas. Conta pra gente.
Rapaz, olha, aqui na cidade tem uma loja bem conhecida por todos nós, que se chama...
Cara...
Rotélica, põe o pi!
Caraca...
Olha o processo vindo, moleque.
O Rafael e o Andrei devem conhecer tão bem quanto eu imagino. É, só que assim, eu vou citar ela só por um caso geral, mas não é bem a minha história. Só que eu não me lembro da última vez que eu comprei algo na... que deu certo. E olha que eu comprei algumas vezes. Eu fui pelo erro de fazer, sei lá, umas 10 compras naquele lugar. E toda vez que eu comprava alguma coisa, dava uma merda. Dava uma merda, só que o problema deles era que lá eles só tinham tipo uma ou duas peças da mesma coisa. Ou seja, quando você ia pra fazer a troca do produto que tava fudido, eles chegavam e falavam: olha, eu não tenho mais esse, mas eu tenho esse aqui. Só que ele é mais caro. Aí você tinha que ir lá e pagar a diferença pra ter o mais caro. Isso quando o mais caro também não vinha ruim. Ou seja...
Porra, lá é complicado mesmo, cara.
Lá é complicado, cara. E é uma loja de informática aqui, cara, totalmente fora da realidade. Assim, primeiramente que eles vendem produto de 2007. Eu tive um problema com a minha placa de vídeo no início do ano e cogitei comprar uma, só que eu sou muito ansioso pra pedir essas coisas pela internet. Então eu fui procurar aqui na cidade. Bom, eu fui aqui numa outra loja de informática que é um absurdo de caro. Uma coisa que você compra na internet por 1.000, você compra por 2.000 nessa outra loja. E eu encontrava placas que em 2007 era um sucesso mesmo. Não tô exagerando.
Em 2007 elas estavam fazendo um sucesso.
Porra, cara. E o preço é de placa de 2015 lá, tá?
Não só são antigas, como tem preços de novas. Ou seja...
Lá vende o instalador do Windows XP também.
Ah,
vende, cara.
Cara...
Em disquete, tá? Em disquete.
Lá vende MDK, cara. Pra ter uma ideia.
Puta que...
É.
Carmen Sandiego, né?
Carmen Sandiego. Porra, é, por aí vai. E eles se acham atualizados. Tive muitos problemas lá, mas... nenhum foi tão frustrante quanto nas Casas Bahia.
Nossa.
Na época que eu estava no ensino médio, eu estudava com o menino, na época, cabeludo Rafael. E ele não vai se lembrar. Provavelmente.
Não.
Mas eu pedi para minha mãe na época comprar pra mim o que na época, olha, eu me sinto tão mal falando isso. Na época era sucesso, que era o aparelho de MP4.
Uau! Nossa.
Aquele que era um pendrive também. É, tocava
isso.
Música.
Isso. Ele rodava emulador de Game Boy.
Isso, esse mesmo.
Era muito legal, cara. Era sensação, cara. Era sensação. E a gente sempre gostou disso.
Link no post.
Link no post, por favor. Eu, por exemplo, nunca tive um Game Boy. Então, porra, sei lá, 3, 4 anos depois que lançou um Game Boy de verdade e ter aquilo ali, eu falo: caralho, que foda, né? Ganhei um de presente. E, sei lá, devia ter sido uns 500 conto. Na época era um absurdo. Não que hoje em dia não seja, mas, né, porque é. Eu deixei o meu menino MP4 nas mãos de nada mais nada menos do que, novamente falando, nosso amigo na época cabeludo, Rafael Marques. Ele não vai se lembrar disso.
Garoteou. Não lembro disso não, cara.
Ele não vai se lembrar disso.
Garoteou, mano.
Garoteei, dei mole, não deveria ter feito isso, né?
Não.
Ele, em sala de aula, foi jogar o meu Pokémonzinho. Quando eu dei por mim, Ele havia travado o botão.
Afundei o botão?
Ele afundou o botão.
Ah, eu lembro, cara, eu lembro disso.
Quando eu fui ver, eu falei, caralho, eu não acredito que tu fez isso, cara. Aí ele, pô, ele não sabia o que dizer, sabe? Tipo, foi mal. Aí ele foi dar a ideia, né? É, cara, tá na garantia, não tá? Tenta levar lá pra trocar. Aí é que começa o meu karma. Eu fui, né? Em um dos intervalos da escola, no final, ou na hora de sair, não sei. Eu fui até a saudosa Casa de Bahia pra trocar o meu produto. Bom, eu fiquei umas 2 horas esperando até a primeira pessoa me atender. Até que finalmente me chamaram. E, ok, viram lá que tava ruim e tal. Aí deram aquele sermão que tem que ser ruim de fábrica, que não pode ser quebrado e tudo mais. Uhum. Só que abriram uma pequena exceção lá e, beleza, trocaram. Falei, pô, show, né?
Sou um cliente bem atendido.
Ah, é, não, muito bom, muito bom. Eu tava com a notinha fiscal, todo orgulhoso, né? Beleza, bonitinho. Tava na caixinha, levei pra casa. Não abri no caminho. Pra que eu ia abrir no caminho? Levei pra casa. Cheguei em casa.
Não abriu no caminho, não. Porque vai que o Rafael aparece.
Pô, deixa eu jogar esse novo aí, deixa eu jogar esse novo aí.
Exatamente, exatamente. Isso poderia acontecer. Eu cheguei em casa e abri o MP4 e não estava funcionando. Simplesmente não ligava. Falei, ok. Vou ter que levar mais uma vez lá pra trocar, né? Porque veio ruim. Então eu perdi mais algumas horas nas Casas de Bahia pra poder trocar mais uma vez. Mostrei pra eles que não tava funcionando e tudo mais. Ok. Dessa vez eu não fui burro. E mesmo com medo do Rafael aparecer do nada, eu abri. E vi, não. Agora tá legal, tá funcionando e tal. Aí eu cheguei em casa. Coloquei minhas musiquinhas, coloquei novamente meu Pokémon e tal. Tudo bonitinho.
Teve que refazer o jogo assim, todo, perdeu o save.
Ah, é claro, tive que evoluir meus pokémons novamente, graças ao Rafael, muito obrigado. No dia seguinte, eu quebrei o MP4.
Tá aí, ó. Olha aí, Brasil. Olha aí, Brasil.
Ah. Da mesma forma que o Rafael havia quebrado, só que em outro botão. É porque, convenhamos, cara, aquilo era vagabundo pra cacete, cara. Aquilo era muito fodido. Sério, tu apertava, tinha que apertar com cuidado no botão, era descartável, tá ligado? Então, realmente, ela era muito ruim. Mas eu botei a culpa no Rafael porque foi ele, né? Então.
Mais fácil, mas...
É, eu tive com o meu MP4 por 3 vezes. E as 3 vezes ele estava quebrado. Só que na terceira vez, eu já falei, cara, que se foda. Dava pra mexer um pouquinho, se você apertasse ali no cantinho, ele funcionava. Fiquei com aquela merda quebrada durante não sei quanto tempo e vida que segue. Mas olha, jeitinho foi brasileiro. Complicado. Jeitinho brasileiro, exatamente, mas foi complicado, complicado.
Ei, da primeira vez que quebrou, ainda estava funcionando o botão?
É, então, na minha raiva, no meu desespero, eu não cheguei a ver se tava funcionando legal. Eu vi que tava travado, mas eu não vi se dava pra destravar, se não dava, enfim. Não, eu só levei na loja.
Porque se tivesse funcionando, porque bastava xingar o Rafael até a terceira geração passada, que a culpa ia continuar sendo dele e tu ainda ia ficar mais aliviado.
É verdade, né? Eu realmente.
O pai do Rafael.
À vontade, à vontade. Até a hora que ele apareceu pra tirar satisfação com vocês.
Ele vai aparecer com cigarro e a caixinha de leite na mão.
Eu só queria almoçar.
Ninguém mandou vir almoçar no inferno, porra, termina. Pede, 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 pede.
Bom, dudes, assim, todos nós sabemos que eu sou um pouco acima do peso. Um pouquinho, pouca coisa, não é muita coisa não.
Sim.
E comprar roupa é um fator muito chato. Pelo menos eu não gosto, cara. Aquele negócio de, porra, tira a roupa e aí veste o que você quer levar e aí não serve. E aí a vendedora fica te olhando com aquela cara assim, tipo, porra, meu filho, sério que a 48 não serviu?
Que porra?
Tu não conhece o velho método de experimentar roupas em 5 segundos?
Não.
Fecha o short no pescoço. Se ele encostar, é porque serve.
É complicado, hein, amigo? Complicado. Mas eu fui me arriscar, né? Minha mãe adora fazer esses tours, assim, de vez em quando comigo. Às vezes ela recebe um dinheirinho a mais. Ah, meu filho, vamos lá comprar uma roupinha pra você. Ai, mãe, vamos. E ela foi numa daquelas lojas que não foram feitas pra gordo.
Puta que pariu.
Aquelas lojas ali da 16 de março. Rafael sabe de qual eu estou falando.
Aham. Uhum.
Então, nós fomos até aquela... Eu sozinho, ou então eu com algum amigo, que eu tipo assim, ah, preciso comprar uma calça, rápido, vou ali e compro. Eu não vou nessa loja, porque os vendedores dessa loja já são intimidadores, né? São aqueles maromba de academia, que tem a perninha fina, e, é um Y, né? Um Y gigante.
É um Y.
Aí,
é o Johnny Bravo.
É o Johnny Bravo. É o Johnny Bravo,
que sinistro.
É isso. Ótimo. E eu fui, fui com a minha mãe lá. Fui com a minha mãe lá comprar uma bermuda, né? Ela falou que eu estava precisando de bermuda, eu não estava precisando, mas enfim, fomos lá. Eu sei que, tipo assim, o vendedor, ele não é obrigado a estar feliz para me atender. Eu admito isso. Mas eu também não estou obrigando a ele estar lá. São dois pontos diferentes. Eu entrei na loja, o amigo que veio me atender, ele não estava tão feliz. E aí eu entrei falando, olha, eu queria dar uma olhada nas bermudas e tal. Aí ele já deu aquela olhada de cima a baixo assim. Então, amigo, você veste quanto? Eu, então, 46, 48, dependendo do molde, né? Ele, olha, cara, se tiver aqui, tem algumas poucas peças e tal, posso ver pra tu ali. Eu, pô, dá uma olhada aí pra mim. Você sabe aquela má vontade? Tipo assim, pegou a peça. Aí, tem essa aqui, olha isso aí.
Porra, pô, gordo, não cabe aqui, tiga. Sai daqui, cara.
Sai daqui, gordo, porra.
Aí, vai procurar plus size modas.
Plus size modas ali na Rua Tereza.
É plus porra, size modas, porra. Né? Pois é. A terra do gordinho feliz, cara. Né, cara?
Eu sei que assim, o atendimento foi tão ruim, ele cagou tanto pra mim, que o atendimento foi basicamente pra mim. Minha mãe ficou atendendo. Que a minha mãe se sentiu incomodada e tipo assim, no, eu tava quase comprando realmente, porque ela tinha me dado dinheiro. Ela, não quero mais não, tá, amigo? Vou embora daqui. Não sei o que, eu não gostei dessa peça aí não, você falou que só tem essa, eu vou embora. Porque o cara, sério, literalmente, ele cagou foda pra mim. Ele, ó, tem essa aqui, se tu quiser, é essa aí mesmo, amigo. E tipo assim, roupa de gordo, geralmente é sobra de loja, sobra de pano. A bermuda nem era tão bela assim. Sabe como é que é homem, sempre compra a primeira, enfim. Mas é sério, o negócio chegou a um ponto que a minha mãe se incomodou, cara. Foi muito bizarro, muito chato mesmo disso ter acontecido. Mas enfim, acaba que quando é gordo, sofre com isso, né?
Quem mandou ser gordo, né, cara? Porra! Caraca, gordo é foda.
Fecha
cara.
Essa boca, porra! Para de comer, porra!
Ai, ai. Caraca, vai tomar um fora de mulher dizendo que tu é gordo pra entrar na academia.
É bem isso, porra. Né? É bem isso mesmo.
Porra, funciona que é uma luva.
Porra!
Eu só queria almoçar.
Ninguém mandou vir almoçar no inferno, porra, termina. Pede.
E minha outra história, né, meus amigos, aí dentro dessas cagadas que a gente leva na cabeça dessa galera de vendas, né, de serviços, também foi com a gloriosa Casas Bahia.
Ah,
olha aí, ela.
Outra que não vai patrocinar esse podcast.
Não, não vai patrocinar.
Mais uma.
Eu tinha, meus queridos dudes, aproximadamente uns 14, 15 anos, né? Eu tava começando aí a minha vida internética, né? Minha vida nas interwebs. E meu pai, ele não tinha tanto crédito assim na praça. Por isso que é uma merda ser pobre, né? Seu pai tá devendo, né? Enfim. Aí ele pediu pro meu padrinho financiar o computador. Ser o cara que vai comprar, tipo assim, eu compro no meu nome e você paga, né? Como se fosse seu. Ele pediu pro meu padrinho comprar o meu primeiro computador. Olha que
maravilha. Positivo, legal. Né?
Meu padrinho comprou um positivo.
Ah, que vem com óculos 3D?
Não, ainda não tinha essa tecnologia.
Ah, droga.
Era o Neo Positivo.
Puta que
pariu.
Nossa senhora, cara.
Link no post.
Pergunta pro motorista, cara. Que ponto chegamos.
Que ponto chegamos.
É o Neo Positivo, amigos doidos. Eu cheguei a tê-lo. Então, assim... ele comprou o Neo Positivo, eles fizeram surpresa ainda, hein? Fizeram surpresa pro Dedê,
hein? Poxa, hein, padrinho? Caraca, hein? Que presentão, hein? Nossa senhora!
Não, presente este que meu pai ia pagar. Beleza, compraram o Neo Positivo, Rafael foi na minha casa no Bingen, e assim como em quase toda Petrópolis, nada chegava lá, né? Internet, telefone...
A casa do André era tão longe que nem ônibus chegava lá.
Porra!
Nem carta chegava, eu tinha que mandar minhas cartas pra casa do Rafael.
O André comprava as paradas na Netshoes e entregava aqui em casa. As correspondências. Eu lembro disso. As correspondências do André eram entregues na padaria.
Não, pera, isso é verídico?
É sério, cara!
Cara, peraí, conta isso aí, gente. Como é que é?
conta de luz do Andrei chegava na padaria, cara.
Mas que padaria, gente?
Tinha padaria perto da casa dele. O Andrei tinha que ir lá uma vez por mês, duas vezes por mês, sei lá. Opa, seu padeiro, chegou mesmo. Minha conta de luz chegou aí.
Minha camisa do Netshoes chegou aí, meu amigo.
Caralho, seu padeiro, me vê, dá spawn cara. Dá spawn e minha conta de luz, por favor.
O Andrei comprava as camisas de time da Netshoes, chegava na padaria, o padeiro tava usando lá a camisa do Curitiba. Fala, seu padeiro. Seu padeiro, minha camisa chegou aí. Camisa? Que camisa? A partir daí o Andrei passou a entregar aqui em casa, né?
Que pariu, cara. Caralho, que padeiro filho da puta, cara.
Era o padeiro. O padeiro era bizarro.
O padeiro deve ter
que padeiro...
Minha camisa do Arsenal, que nunca chegou.
Tá com padeiro, não, tá com padeiro.
Mas calma aí. A parte da camisa também é verídica?
É, eu tenho uma camisa do Arsenal que nunca chegou.
Caralho! Nunca chegou. Que isso, que sacana, mano. Filho da puta.
Vai saber.
Ele deve fazer pão até hoje com a tua camisa, mano. Cara, ele usa pra abafar o pão quando tira do forno, tá ligado? Ó, toma, essa camisa de graça. Direto da Inglaterra.
Mas então, voltando ao meu Neo positivo, aquela coisa maravilhosa, o computador funcionou aproximadamente umas 3, 4 semanas, quando ele parou de ligar.
Putz.
Quando ele parou, né, de dar o sinal de vida e tal, a minha mãe falou, Andrei, ainda está na garantia, porque o seu pai naturalmente ainda está pagando esse computador. Então você leva lá, junto com a nota fiscal, que eles vão, né, tem assistência técnica da própria Casas Bahia, que vai olhar e provavelmente vai detectar
o
erro. Nossa,
que caraca, as assistências técnicas das Casas Bahia é tudo primo dos vendedores,
isso,
né, cara?
Isso, é bem isso mesmo.
Cara.
Primo que fez curso na... sabe mexer no computador.
É, deve ser tipo TI, cara. Tu vai levar lá o computador e o cara vai falar, já experimentou ligar e ligar de novo? Ô moço, não liga!
Moço, não liga!
Moço, não tá ligando! Experimenta ligar e ligar de novo! É nesse nível.
Liga na tomada.
Liga na tomada, notebook, por favor.
É verdade.
Chegando lá, né, eu procurei a assistência técnica, que ficava no segundo andar e tal, sentei ali, né, na salinha de espera, porque, inacreditavelmente, tinham mais pessoas lá reclamando de outros dispositivos, assim como o Juan com seu MP4, tinha pessoal com celular, hein?
O André chegou lá e eu tava lá, tá ligado? O André chegou com o Neo positivo dele, eu tava lá com uma cara de bunda da porra, tá ligado? Com o meu MP4 na
tentando
mão.
Tentando soltar o botão com a unha, né, cara?
O Rafael é uma vacilão, cara, porra. Olha lá, tá aí, André, eu sabia que eu te conheci de algum lugar.
Tá vendo, Juan, o destino, ele é assim.
Ele é assim, é a vida.
É a vida. Quando eu finalmente fui atendido, né, o amigo da assistência técnica, né, deu uma olhada, né, abriu deu uma olhada assim por fora no computador e tal, ele falou, amigo, vou fazer uns testes aqui dentro, você dá uma, espera aí, rapidinho. Aí entrou com o computador pra aquela salinha obscura que eles têm. Aí passou-se 10 minutos e tal, ele me chamou, olha amigo, tá funcionando normal aqui, cara. Ele deu sinal e tal, você pode mexer se você quiser. Realmente, o computador tinha funcionado. Como eu não entendia na época, eu falei, porra, deve ser alguma coisa lá de casa, né? Enfim, troquei de tomada, troquei né, a fonte do computador, né? Aí a alimentação, enfim, troquei um monte de coisas e levei pra casa. 3-4 dias parou de funcionar de novo. Eu falei, caralho, não é possível, cara. Tá de sacanagem. Voltei eu pra loja com o computador. Aí sentei lá de novo. O cara me atendeu. Pô, você de novo, rapaz? Aconteceu o que dessa vez com o computador? E o cara, ele deu o mesmo problema. Aí ele olhou assim. Cara, sério mesmo, você tá insistindo com positivo?
Porra, cara, o cara da loja
falou
isso.
O cara da loja falou assim comigo. Cara, você tá insistindo em positivo? Aí eu...
Se eu tivesse escolha, eu não estaria, né?
Aí, tipo assim, sabe aquele tapa que a vida te dá na cara de realidade? Seu merda!
Seu merda, ganhou
aquela
presente.
Aquela epifania do Ryan Reynolds.
Isso, aquela epifania do Ryan Reynolds. Nossa, cara. Naquele momento eu me senti um cocô, um lixo.
Um cocô.
Cara, você podia ter parado com um cara assim, chamado ele e falado, olha só, amigão, deixa eu falar uma coisa com você. Você tem banheiro aqui? Ele ia falar que sim. Aí você ia falar assim pra ele, então eu vou lá te mostrar como se caga dinheiro, pra você ver se eu tô cagando. Porque eu não tenho dinheiro, porra. Eu tô comprando essa porra porque eu não tenho dinheiro pra comprar uma melhor, caralho. Porra.
Cara, eu sei que ele deve ter feito o mesmo mandrake de ter passado borracha ali na memória do computador. Eu levei pra casa. Só que assim, eu esperei meu pai terminar de pagar pra doar o computador. Eu, sinceramente, eu não aguentava mais. Eu doei o computador pra uma instituição. Falei, olha, isso não funciona, tá? Eu tô doando porque isso não funciona. Aproveitem as peças pra fazer dinheiro pra instituição.
Caraca, é, realmente, eles devem ter ganhado uns 20 reais.
Por aí, cara, minha doação de 20 reais. O meu caminho pro céu está desenhado com o Neo Positivo.
Porra, caraca, cara.
Oxe, tá.
Eu só queria almoçar.
Ninguém mandou vir almoçar no inferno, porra, termina. Pede, 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 pede.
Mais um probleminha das Casas de Bahia, Andrei, que eu posso falar aqui, que eu descobri ontem, na verdade, eu comprei o The Witcher nas Casas de Bahia. Não, desculpa, não vou ser injusto, eu comprei nas Lojas Americanas.
Lojas Americanas, deixa eu falar agora.
Olha aí, Brasil! Olha as Lojas Americanas levando culpa. Ah, mano.
Não, mas foi as Casas de Bahia levando a culpa.
Também. Nesse caso, foi as Lojas Americanas. Enfim... eu comprei, fui lá comprar o pro Xbox, porque pro PC não rodava direito. Mas todo mundo, qualquer pessoa que me conhece um pouquinho, sabe muito bem que eu não compraria à vista.
Uhum. Não mesmo.
Né? Aí beleza, fui pegar a fatura do cartão, tinha lá um negócio lá de R$229. Uma vez só, isso não é meu não.
Quê?
Sai daqui. Não é meu não. Eu cismei que não era meu, não é meu. Aí eu fui ver as datas, né? Peguei o talãozinho e tal, e cara, tá lá, dia 29. Eu falei, fudeu. A piranha da caixa, ou do caixa, passou à vista, eu não vi.
Caralho! Aposto que não foi o Jonathan Florencio.
Ah, não, foi um viadinho que tá lá. Tomar no cu, fiquei muito puto.
Bom, o teu pelo menos foi erro da caixa, né? Um amigo meu aí passou uns ingressos da Comic Con inteiro no cartão.
Não, né? Porra nenhuma! Eu tenho print pra provar o contrário.
Mas, Andrei, já saiu aí na fatura do cartão parceladinho?
Saiu.
Olha aí, Brasil! Quero saber se o Brasil tá olhando essa injustiça comigo.
Só pelo Catuque, entendi.
Olha que vacilo. Que injustiça, que... Nossa, cara.
Caraca, cara. Tô até ficando com calor já.
Eu só queria almoçar.
Ninguém mandou vir almoçar no inferno, porra, termina. Pede, 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 pede.
Bom, dudes, além de compras, né, pessoalmente, a gente também tem a prática milenar, né, aí a técnica do mestre Seu Miyagi de comprar via internet, que, né, atualmente é o que todo mundo faz, né, o pessoal não gosta de vendedor, aquele negócio chato, não, eu posso te ajudar, não, tô dando uma olhadinha, isso é insuportável, enfim. Aí compramos pela internet muitos jogos, enfim, dispositivos, gadgets, e temos o nosso Elander das críticas, que naturalmente tinha que ter alguma bizonheira fazendo compras, fazendo aí, né, as suas atividades como cliente. Rafael recentemente adquiriu alguns jogos para computador e para PlayStation também, entre eles, né, o GTA V da Rockstar. E aí começou a Guerra dos Mil Dias.
Ah, cara, é o seguinte, antes de eu chegar na Rockstar, eu preciso citar o conjunto de mouses da Microsoft que eu comprei há 4 anos pelo eBay.
Eita.
Paguei $2. Eles nunca chegaram. Porque assim, quando eu comecei a comprar, eu comprava muito no eBay, cara, por causa desse negócio de leilão que você podia... Inclusive eu tenho alguns pendrives aqui de 8 GB que eu paguei $1, assim. Eles demoram alguns anos pra chegar, mas não tem problema, custou tudo $1. Aí até que tal dia eu fui conversando com o Juan na casa dele, pô, eu sou muito maluco pela franquia GTA, cara. Eu acho, porra, muito maneiro, assim, o que eles fazem no jogo, o que eles proporcionam não é normal, não. Eu tava na casa do Juan, e eu e o Juan, a gente tem muito esse negócio, assim, que às vezes quando um não tem dinheiro, principalmente eu, a gente vai lá, passa no cartão do Juan, depois a gente vai pagando. Aí chega próximo ao meu aniversário, final de maio desse ano, o GTA tava pra sair, eu já tinha saído, eu não lembro, o que aconteceu, Juan, foi...
Foi na estreia, tava saindo. Tava
eu não lembro, exatamente. Exatamente. Eu falei, pô, Juan, tu tá aí, cara, acho que você podia me dar um presente, podia ser o jogo aí, pô, divide 1 milhão de vezes, depois eu, né, a gente vê como é que faz. O Juan foi lá, comprou o jogo, dividiu 10 vezes. Pois bem, eu passei 2 semanas baixando a merda do jogo, 59 GB de download na minha internet estuprada, que foi de 1,5 MB. Eu estuprei meu computador e internet, o bichinho ficava dias e noites ligado, fazendo download lá 120 KB. Você já pode fazer as contas e imaginar 60 GB dividido por 100 KB. Aí até que chegou lá o fatídico dia do lançamento, o jogo tinha terminado de baixar. Tudo bem, todo mundo que jogou ou que sabe do GTA pra PC, sabe que ele lançou bugadíssimo. Aliás, é uma coisa que eu ia comentar antes, acabou que não deu. É, o descaso que a galera tem com jogos de computador, cara, porque é mais fácil de lançar patch e tal, então o bagulho fica muito mais fácil. Os caras têm 20 anos pra produzir essa porra e eles não conseguem... Cara, eles não conseguem que o troço funcione direito, cara. Porra, caraca, cara, é muito bizarro. Tudo bem.
A revolta dele foi ótima. Tá calmo, cara, tá bem?
Tô calmo.
Link
tô calmo.
No post, tá tranquilo? Do GTA aí pro Rafael ficar feliz.
Porra! Ah, vai ser fácil.
Aí eu fui lá, terminei 20 anos de baixar o GTA, 60 GB depois, duas semanas depois, aí fui jogar. Ele não funcionou. Aí eu falei, não é possível, tem alguma coisa errada, beleza. Aí fui lá no fórum da Steam, né, que a galera fica comentando os problemas. Todo mundo com o mesmo problema aqui. Eu falei, ah, beleza. No dia seguinte, a Rockstar lançou um patch. No dia seguinte do lançamento do jogo, a Rockstar lançou um patch de correção de 400 mega. Mas tudo bem. Eu baixei o patch, instalei o patch. O jogo continua não funcionando. Aí, cara, não tem problema. Eu falei, porra, vou correr atrás dessa merda aqui. Eu quero saber como é que vai acontecer aqui. Dois dias depois, a Rockstar lançou outro patch. Eu instalei, o jogo continuou não funcionando. Aí começou a minha saga. Porque eu comecei, de todas as maneiras possíveis, tentar entrar em contato com a Rockstar, cara, com o suporte da Rockstar. É por Twitter, por Facebook, por e-mail. Nossa, eu perdi a conta de quantos e-mails eu mandei pros caras lá, cara. Nossa senhora. Aí até que um dia uma alma caridosa falou assim, atualiza o seu drive de vídeo, atualiza sua placa de vídeo, o problema é esse, com certeza. Aí eu mandei um print pra ele 5 segundos depois, dizendo que minha placa de vídeo estava atualizada. Não tem problema.
É, porque eles estavam fazendo parceria, com aquela loja do Juan, que é a placa de vídeo de 2007.
É, cara, que é verdade, é isso.
Cara... Aí eu comecei a entrar em tudo quanto é fórum e procurar os erros das pessoas com os mesmos erros do que eu e tal. Falei, beleza, isso é normal, deve ser normal, vai lançar outro... Até que a Rockstar lançou um quarto patch de mais de 200 megas. Eu tava quase baixando outro jogo em patch já. Aí eu baixei, eu instalei o patch. O jogo não funcionou, todos eles com o mesmo erro. Aí começou a minha saga contra o Twitter da Rockstar, do suporte. Porque lá eles pedem pra você mandar abrir um ticket com problema e você enviar pra eles no Twitter com a mention lá o número do ticket. E se você olhar o meu Twitter aí, que eu não vou olhar pra... Não vou voltar pra printar, pra mostrar pra vocês, mas a cacetada de tweet que tem pra Rockstar, cara. E, cara, eu não sei, cara. Eu abro aqui meu... Caralho, eu ainda sigo eles. Ai! Parei,
olha mais. Aí, Brasil!
Não sigo mais, olha não aí. Sigo mais, cara. Eu segui... Caraca, eu sigo... Tá aqui uma porrada de mention pra eles.
Alguém acabou de levar um follow.
Levou um follow, não quero nem saber. Cara, resumo da história, 4 meses depois, 4 semanas depois, eu recebo um e-mail... De um cara chamado Robert, dizendo o seguinte: olha, Rafael, a gente queria muito pedir desculpa aí, mas o seu computador não tem capacidade pra rodar GTA V, tá? E falou.
Aí lá no final eu tinha escrito: você vai mesmo insistir no neopositivo?
O que isso me custou foi comprar o PlayStation 3 do Juan só pra jogar GTA V.
Olha só, o Rafael falou que não vai procurar, mas eu estou aqui no encalço desses tweets. Link no post de 2, pelo menos.
Caraca, o André foi a caça, mano. Puta que pariu.
Pode, cara, vai ter uma porrada. E eu mandando pra eles, pô, vocês não vão me responder? Porra, vocês não vão me... Não, cara, foi complicado. Eu não sigo mais eles, parei de seguir também. Aliás, vale lembrar que tem 2 meses que eu comprei nossos microfones de lapela.
Até agora, Neto.
Eu fui comprar na China, né, cara? Olha a merda que eu fiz.
Vai ser igualzinho a coisa que você comprou lá do...
Ah, meu kit de mouses coloridos da Microsoft.
Eram quantos mouses?
A minha camisa do Arsenal, né?
Eram 5 mouses coloridos, cara.
Isso foi quando, Rafa?
2007.
Cara, a julgar pelo lugar que você pegou, sei lá, deve estar chegando agora. Nunca se sabe.
Deve estar igual o tweet do Rodrigo lá de São Paulo, né? É
verdade. Ai, caraca, aquilo foi foda. Todo mundo conseguia usar a internet numa boa. O Rodrigo foi tweetar alguma coisa. Demorou um ano pra chegar, mesmo assim não foi. A internet voltou, tava funcionando tudo tranquilo, mas o tweet não foi de jeito nenhum. Muito bom, cara. Ai, ai.
Eu só queria almoçar.
Ninguém mandou vir almoçar no inferno, porra, termina. Pede, 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 pede.
Foi mais um vacilo meu do que um erro, assim, provavelmente disso, da vendedora. Eu tava navegando pela PSN, aí tinha aquelas, sempre tem aquelas promoções relâmpagos e tal, inclusive, outro dia tinha um Metal Gear por R$50 pra vender, só que meu cartão é só de débito, ele não é aceito na loja, e eu passeando por lá, eu vi Shadows of Mordor, R$99, na época do lançamento e tal. O problema, eu comprei o jogo e tal, o problema é que como era recém-lançamento do PS4, o jogo ele é mais otimizado pra PS3 do que pra pra PS4 do que pra PS3, e eu tenho PS3. Aí na hora que eu liguei o jogo, sabe aqueles problemas que dão no jogo quando ele já foi muito usado? É erro de carregar textura, a imagem, o gráfico é todo pixelizado e tal. E tipo, isso que aconteceu, o jogo ficava muito feio no meu PlayStation. Aí eu fiquei naquela, porra, vacilei, devia ter comprado o PS4 primeiro. Aí foi isso, esse que é o problema, como não dá pra devolver, agora eu tô com o Shadows of Mordor no HD do meu PlayStation, não dá nem vontade de jogar, porque o jogo tá feio pra caralho. E por isso, caraca, que eu, né? Tenho que trocar, eu tô me entretendo com o Lego Batman agora.
Lego, olha aí. Batman, nossa.
Viu, Andrei? Viu, Andrei, como é legal? É.
Pô, esse negócio de jogo e tal, de console, o Juan pode falar de Dragon Age.
Inclusive, eu também vi Dragon Age na promoção, só que eu vi, assim, pra PS3, eu não vou comprar nem fudendo.
O Juan comprou, cara.
É, aconteceu, cara. Assim, eu sou muito fã de Dragon Age, né? Eu zerei o 1 e o 2 e tal. Aí eu vi que lançou o terceiro pro Xbox 360 e PS3. Só que, como foi início do ano, ou final do ano passado, não me lembro muito bem, já tinha nova geração, então esses jogos que eles colocam pra antiga geração, que é pra poder atrair público, realmente, cara, eles cagam no jogo. Eles literalmente cagam no jogo. Eles fazem por fazer. Mas assim, eu até então não sabia, não tinha tido uma experiência dessas, porque eu jogava no PC. Eu nunca tinha pego um jogo da nova geração pro PS3 ainda. Aí eu peguei. Assim, eu sou old gamer, cara, eu não ligo pra gráfico, nunca liguei pra gráfico. Mas, porra, é o que eu falei com o Rafael e com o Andrei. Existe uma grande diferença entre não ligar pra gráfico e entre ficar puto com descaso. Ainda mais num negócio que eu paguei R$200. Aí, porra, eu botei, tava jogando e tal, eu percebi que tava muito abaixo. Aí eu fiz um comparativo, eu coloquei na internet, fiz um comparativo do Dragon Age 2 pra PC, que lançou em, porra, sei lá, vocês podem me corrigir, 2007? Não sei, 8, sei lá. E do Dragon Age Inquisition, que é o 3, que saiu esse ano, pro PS3. Cara, eu não vi diferença, pelo contrário, eu vi um nível de detalhe melhor no 2. Porra, caraca. Eu falei, não, tá errado isso aí, cara. Aí eu fui e botei um comparativo no YouTube do jogo pro PS3 e pro PS4. Cara, é bizarro, é escroto. De verdade, é escroto. Aí, como esse roda no meu PC, eu comprei pro PC, depois de um tempo. E realmente, cara, é um negócio absurdo. É uma diferença abismal, assim. É, sei lá. É descaso, cara. Eu acho escroto demais, realmente. Não acho que seja um problema que tá na nossa mão, né? Porque a gente não pode chegar lá e pedir pra refazerem. Mas
a gente ainda não tem esse poder, Juan.
É, eu gostaria de ter esse poder. Porque, porra, a gente paga, né, cara? São R$200 que não se consegue assim fácil, né? E, porra, a gente gasta pra uma coisa que a gente usa, né? Que a gente quer pra se divertir e tudo mais. E você vê um descaso. Realmente é muito feio, cara. É, na minha opinião, é melhor nem lançar. Lança pra nova geração, caga pra antiga, mas não lança uma merda dessa.
Cara, eu acho inaceitável isso, cara. Tudo bem que é trabalhoso, é difícil pra caramba você fazer um jogo. A gente tem o nossa demo do nosso jogo aí, que é um gameplay de 1h30 e, porra, demorou, sem brincadeira, acho que uns 3 meses pra fazer. Porque você tem que dirigir cada cena.
Ah, tá,
tem...
coisa, né? Do Tails, né?
Isso. Tem que mudar, tem que... Pô, produzir tudo, cara, dirigir cada cena, o que cada personagem vai fazer, a função de cada objeto. E eu entendo também que, até a gente tava conversando esses dias aí, o Andrei, acho que o Juan tava também, que a pressão que tem, que a empresa tá atrás, falando, não, tem que lançar, tem que lançar, tem que lançar. E os caras, cara, pô, gente que trabalha com tecnologia é uma galera que se assusta fácil, cara, porque, porra, os caras estão acostumados a lidar com o computador, cara, eles vêm uma pessoa fungando no teu cangote e o nego se assusta.
Uhum.
E é normal, cara. Então tem que achar um equilíbrio aí, porque eu acho inaceitável os jogos de computador, principalmente, serem lançados da maneira que eles estão sendo lançados, cara. Você tem anos e anos pra produzir o negócio. o exemplo aí é do Batman, o Arkham Knight, que saiu agora, que eu tô chorando porque eu não vou poder jogar. Mas... Você
tá muito foda, se fudeu, pô, otário, trouxa.
Porra, me fudi mesmo, cara, me fudi mesmo. Porque eu não quero gastar R$180 pra depois não rodar no meu computador, essa merda. Porque ele tá todo bugado a versão do PC, cara.
Para de insistir no positivo.
Pô, os caras têm anos pra lançar a porra do jogo. O Batman foi adiado umas 4, 5 vezes, em questão de meses e meses pra terminar, pra fazer a finalização do jogo. E o jogo sai como sai, cara. É de fato um absurdo o descaso e a quantidade de merda que eles cagam na nossa cabeça.
Você quer bom jogo? Você quer bom jogo? Não vai ter! Eu quero dinheiro! Dinheiro!
Quer dinheiro, dinheiro! Milhões!
Milhões! Porra, é dinheiro!
Eu só queria almoçar!
Ninguém mandou vir almoçar no inferno, porra, termina! Pede, 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 pede!
Então, meus amigos, e quanto às empresas de telefonia? Essas que nos dão mais atenção do que qualquer outra coisa.
Nossa, elas dão tanta atenção pra gente, Rô, que elas até cortam a nossa franquia de 3G quando chega a 100%.
Exatamente. Não, e o detalhe é que hoje em dia é aquilo, você liga o celular, você abre o Facebook e ele fala que já usou 80%, você abre o WhatsApp e ele fecha, não tem mais.
Acabou.
É igual bateria de iPhone.
E ele já bota o botão pra você contratar mais 10 mega por R$1.000 ali na frente, né? Você não tem como fugir.
Descarga rápida, tá ligado?
Bom, e assim, eu acompanhei assim, um dos casos, né, que aconteceu isso, que foi muito bizarro, cara. Foi realmente muito bizarro. Eu estava do lado, né, de uma amiga minha da faculdade que estava com esse problema. Ela já tinha contratado um novo pacote, né, de internet 3G. E ela, tipo assim, tirou do modo avião pra tentar ver as mensagens do WhatsApp, né? Tava de bobeira ali na hora do intervalo da faculdade. Beleza, ela tirou, né, o modo avião, começou a olhar umas conversas e tal, e de repente chegou aquela mensagem. Plim! Você consumiu 100% da sua internet. Ela, porra, não, tá de sacanagem. Isso é sacanagem, cara. E aí ela discou, né, o código lá da Claro pra falar com o atendente e tal, passou por todo aquele processo eletrônico e conseguiu falar com o atendente lá da Claro. Oi fulana, tudo bem? Eu sou cliente de vocês e tal, e eu queria reclamar e tal da minha franquia de 3G, porque isso realmente tá acabando muito rápido. Aí ela, olha minha senhora, deixa eu fazer algumas perguntas pra você. Você contratou uma nova franquia? Ela, olha, foi a segunda que eu contratei e acabou rápido da mesma forma. A primeira que eu usei no dia acabou antes de eu chegar no trabalho. Aí eu fiquei sem comprar durante o dia todo porque eu tenho Wi-Fi no trabalho. E quando cheguei na faculdade contratei outra, já acabou. Aí ela, então vamos lá. Quais os aplicativos que a senhora costuma usar? Olha, os aplicativos básicos que todo mundo usa. Facebook, WhatsApp, enfim. Eu não uso nada além desses que todo mundo usa. Então, senhora...
O Instagram já vai tudo rapidinho.
Também tem o Instagram e tal, mas eu já tinha dado essa dica pra ela, ela já tinha meio que se controlado no Instagram. Aí ela, olha, eu só uso esses que todo mundo usa e tal. E aí a atendente falou mais ou menos assim, então, senhora, a dica que eu posso dar pra você é, assim, silenciar os seus grupos e parar de baixar os vídeos, porque é o que a gente pode fazer. Aí, cara, ela me olhou com uma cara de espanto. Tipo assim, sério, velho, ela não vai me dar outra solução técnica, ela não vai me dar outro pacote, ela tá me mandando não ver os meus grupos e o meu... Caralho!
Pô, cara, o resumo foi assim, moça, você quer uma solução pro seu 3G não acabar? Não usa,
não
porra!
Não usa, filha da puta! Não usa! Cara, mas é esse o absurdo, você contrata uma parada e a solução que a atendente te dá é não usa!
Mas é nesse nível, cara, nego caga mesmo, porque assim, o que de fato é igual votação, cara, o que que é um cliente pra eles?
Nada!
Porra nenhuma! Então, cara, é foda, cara, é um bagulho quase que inaceitável, mas serviço no Brasil é um problema, né, cara, sempre foi e acho que sempre vai ser.
Eu acho que o único lugar, assim, que sempre me atendeu muito bem, até em relação a tratamento e em relação a sempre resolver problema... Foi o atendimento da Sky, cara. De verdade.
Sky é uma bosta, cara. Desculpa.
Tu acha?
Eu acho uma bosta, cara. Eles têm a porra do atendente digital lá que ninguém consegue te responder. Você não consegue falar com uma pessoa, cara.
Não,
naquilo. É incrível.
Isso
aqui é uma porra de um bot que ele te pergunta assim, qual é o seu problema? 1, 2, 3 ou 4? É você 4? Tudo bem. 1, 2, 3, 4 soluções te ajudam? Não. Aí ele volta pro início. Qual é o seu problema? 1, 2, 3 ou 4?
Eu nunca passei
não
por
adianta.
Isso, não.
Não adianta.
É assim mesmo.
Ah, caraca.
Eu passei por isso, cara.
O melhor ou pior de tudo é que esse atendente virtual, é uma atendente que me atendeu da última vez da Sky, ela é toda descoladinha. Então.
Então,
ela, eu vou ver seus dados aqui.
Vou verificar os seus dados. Tic, 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 tic. Barulho de teclar no teclado imaginário dela.
Aí ela fala com você. Ah, legal. Achei seus dados. Pode esperar um minuto?
Cara.
Ela conversa contigo. Tô divertido, cara. Tô legal.
E ela é descoladinha.
Não é.
Ela é descoladinha, cara. Ela sempre resolve meus problemas. Quando eu trago conta, ela vem falar comigo, tô toda tranquilinha. Olha, você não pagou a sua conta esse mês, não é? Então, vem comigo, passa o cartão de crédito, parcela em 10 vezes. Aqui no domingo dá 20. E por aí vai, entendeu? Netinho de Paula.
Ah, cara. Olha só, dois lugares que nunca me deixaram na mão, e eu vou fazer um jabá de graça aqui. Eita. Um deles é a nossa hospedagem, que temos inclusive uma hospedagem dedicada pro nosso site, que é o HostGator. Os caras, inclusive o dia lá que eu fiz merda na programação do site, e o site caiu por 2 dias.
Que eu fiz merda.
Destruíram o site.
Os caras, quem é a culpa, Dudes?
Eles viraram pra mim e falaram assim: olha, senhor, evite mexer no código fonte do site. Não faça mais isso. Mas restauraram o site pra mim? Em um dia o site estava pronto depois da merda que eu fiz. E o segundo lugar que eu nunca posso reclamar do atendimento é a Nive Star. Porque, olha, inclusive, os preços são
altos. Olha aí, Brasil!
Puta que pariu!
Você é Dude que está
ouvindo. Caraca, ele quer essa parceria de pé.
Você é Dude que está ouvindo aí fora da sessão de recados, está ouvindo no meio do cast esse jabá gratuito aqui. Não é gratuito, não, mas
puta,
enfim.
Puta que pariu! Gratuito não, porque eu sou financeiro e eu vou cobrar essa merda. Jabá de graça é o caralho. Amanhã eu estarei chegando na Navistar com um boleto na mão, entregando pro Vini e pro Johan, dizendo: olha só, aqui tá na cláusula, ó, tá dizendo, ó, jabá, vocês sabendo ou não, cobrado. R$10.000.
O contrato todo é escrito tamanho 42 na folha, jabá.
Exatamente. Ninguém esperava que ia ter. Mas se tem, vocês pagam. Então, gente, vamos fazer aqui mais ou menos 2 minutos de jabá pra Navistar?
Porra, no meio.
A fonte, né, da letra do contrato é Comic Sans.
Ah, foi o que fiz.
É lógico que é Comic Sans, né, gente? O que mais seria, né?
Eu só queria almoçar.
Quem mandou vir almoçar no inferno? Porra, termina. Pede, 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 pede.
Olá, Dude. Você está no atendimento virtual do Dudecast. Escolha a opção que melhor atenderá a sua demanda. Aperte 1 se você é hater. Aperte 2 se você é fanboy. Aperte 3 se você quer xingar o Juan. Aperte 4 se você quer ofertas de sapatênis do Rafael. Ou espere até o final desta ligação para falar com um dos nossos atendentes.
O atendente vai ser o Matheus Dude, super paciente.
Liga pra ele, Pedro Lila, liga pra ele.
Nem fudendo. Se meia hora usando o Instagram tá comendo minha franquia toda. Imagina a ligação interestadual.